como enxergar o papel da renda fixa global no portfólio do investidor brasileiro.
O investidor brasileiro aparentemente não aprendeu.
Se você pudesse escolher uma pessoa do mundo dos investimentos que você admira pra caramba e levar pra jantar.
Bom, esse jantar aconteceu.
Olha só.
Nossa! Olhando para o ano de 2022 em específico, os dois fundos estão caindo.
O trabalho mais transparente do mundo é o trabalho do gestor, né? Que todo dia na cota o resultado está ali, então isso não tem como esconder.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection e esse é mais um episódio do Outliers. Comigo, meu lado, tenho como sempre aqui a Carola Oliveira, analista e responsável pelo time de análise de fundos da XP. Carol?
E aí, Samuca, tudo bom?
Tudo na paz. Esse episódio é o segundo de uma série de três que nós estamos fazendo aqui com foco em gestoras internacionais, dado o cenário extremamente conturbado e desafiador que tem se refletido na performance negativa tanto dos fundos de renda fixa internacionais, quanto de alguns multimercados internacionais, quanto principalmente dos fundos de renda variável internacionais. E no episódio anterior, número 54, a gente trouxe aqui o Daniel Celano e o Fernando Cortes, da Schroders, para falar de uma estratégia de multimercado internacional que está indo bem, na contramão do que eu disse aqui agora, né? Que é o Wellington Schroeder Gaia. E hoje nós temos aqui o Luiz Oliveira, que é o responsável pelo time da Pinco que fica no Brasil. Tudo bom, Luiz?
Tudo bem, Samuel, Carol. Obrigado pelo convite. Prazer.
Boa, boa. Nós vamos falar hoje de uma classe super importante lá fora, que é a classe de renda fixa. E para dar peso à nossa conversa, a gente chamou o Luiz, que é representante da Pinco, que certamente é uma das maiores, se não a maior casa de renda fixa do mundo. É a maior, Luiz?
É a maior casa de renda fixa ativa do mundo. A gente acredita muito em renda fixa ativa, gestão ativa, e a gente é o maior do mundo.
Fala um pouquinho de você, por favor. Conta um pouco do teu histórico e como que você veio parar na Pinco.
Bom, história interessante. Eu sou engenheiro de formação, assim como você, se eu não me engano, né?
Sim.
Eu trabalhei por 4 anos com um projeto de usinas hidrelétricas. Eu me formei na Poli, na USP,
civil, né?
Fiz civil. Insisti no erro, acabei fazendo mestrado também em engenharia civil, em projeto de usinas hidrelétricas. Terminei o mestrado, mas eu me formei em 2000. A gente teve toda aquela questão do apagão no começo dos anos 2000. Achei que a engenharia fosse decolar no Brasil, errei. E depois de 4 anos de insistência, eu acabei resolvendo fazer uma mudança de carreira e acabei entrando no mercado financeiro. Então, estou no mercado financeiro desde 2004. Tive, obviamente, que começar do zero, estudar, e tirei algumas certificações até para aprender, e estou no mercado financeiro desde 2004. Trabalhei, meu primeiro emprego foi com parte de risco e compliance, que foi muito bom, porque eu trabalhei numa gestora, e acabei pegando a transição de regulação para a antiga 409, tive que aprender na marra todos os detalhes de estruturação de produto, e da nova regulação. Aprendi todos os macetes de risco, né? Como você tem que olhar os portfólios. Depois trabalhei na parte de fund of funds internacionais, selecionando gestores.
Qual foi a primeira gestora? Que você
foi a Votorantim Asset Management.
Legal.
E depois acabei fazendo uma mudança de carreira, acabei entrando na parte comercial. Eu fui trabalhar no ABN AMRO, depois Itaú. Trabalhei no Itaú por quase 5 anos, fazendo a ponta contrária do que eu faço hoje. Eu tentava captar dinheiro de estrangeiros para investir no Brasil. Período muito mais fácil, né? Que a gente está falando aí de 2008 até 2012, o Cristo Redentor estava indo para cima na The Economist, isso ajudava, e estou há 10 anos praticamente na Pinco. Aceitei o convite para me juntar à equipe aqui de América Latina, no escritório do Brasil, o primeiro escritório que a gente tem em mercados emergentes. Estou lá praticamente 10 anos, parece que foi ontem, mas às vezes também parece que passaram-se 20 anos.
A Pinco, ela, ano passado, ela completou 50 anos de história, né? Você mesmo disse que é a casa de renda fixa ativa, maior casa de renda fixa ativa do mundo. E se você pudesse contar um pouquinho como é que está estruturada a Pinco, como é que ela começou, um pouco dessa história para que todo mundo que esteja ouvindo a gente possa conhecer também.
Perfeito. Bom, a casa foi fundada em 1971, na Califórnia. Ela começou com 10 milhões de dólares apenas em ativos sob gestão, como um spin-off de uma seguradora. De lá para cá, a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E, na verdade, a gente ficou por 25 anos com um único escritório no mundo, lá em Newport Beach. Em 1996, 25 anos depois da fundação da empresa, a gente começou um processo de expansão internacional. O primeiro escritório, curiosamente, que a gente abriu fora da nossa sede foi em Singapura. Quando a gente começou a fazer parte de gestão dos ativos do Fundo Soberano, E de lá para cá a gente foi abrindo outros escritórios ao redor do mundo. Atualmente a gente tem 22 escritórios em 17 países, né? E o escritório do Brasil a gente abriu em 2012, né? E a gente já fazia negócios na América Latina há muitos e muitos anos, só que com o desenvolvimento do negócio a gente acabou tendo que deslocar um pouco o centro de gravidade aqui para a América Latina efetivamente, porque esses clientes eram tocados ali de Nova York, e foi isso que surgiu o escritório aqui do Brasil, foi quando eu entrei aqui na Pinco, né? A Pinco hoje tem 2,2 trilhões de dólares em ativos sob gestão, dados de dezembro aqui de 2021.
É uma empresa listada, é isso?
Não, ela não é uma empresa, na verdade, curiosamente, ela não é uma empresa listada. Ela foi adquirida pelo grupo segurador Allianz, se eu não me engano, em 2001 ou 2002.
Mas a Allianz é listada.
A Allianz é listada.
E aí os números só podem ser divulgados trimestralmente.
Trimestralmente, exatamente. Perfeito. Os dados da Pinco são abertos apenas trimestralmente. E hoje, 2,2 trilhões de dólares, somos uma das maiores gestoras do mundo, né? Você faz uma conta rápida, se você for fazer com a cotação atual a 5, né? Você está falando aí de praticamente 11 trilhões de reais numa indústria brasileira que tem 7. Que está entre acho que a 11ª maior do mundo. Então,
só a Pinco sozinha. Seria maior do que a indústria brasileira.
Praticamente uma vez e meia a indústria brasileira de fundos. E o nosso DNA ele começou com renda fixa, né? E de lá para cá a gente foi expandindo. O nosso core, o nosso DNA continua sendo renda fixa, então a gente é líder no setor de renda fixa, mas a gente tem feito bastante outras coisas, principalmente na parte de investimentos alternativos, que são extremamente sofisticados e interessantes.
Fora a renda fixa, que eu imagino que tem aí, assim, todas as geografias e subtipos de renda fixa possíveis e imagináveis, que outros subtipos de fundos tem?
A gente tem aproximadamente hoje 130 bilhões de dólares em investimentos alternativos. Desses investimentos alternativos, né? Hoje você fala em investimento alternativo, o pessoal pensa imediatamente em startup, private equity, são duas coisas que a gente não faz, né? Venture capital a gente também não faz. A gente tem uma parte importante do nosso business que são hedge funds. Além de hedge funds, a gente faz uma série de, que a gente chama de veículos de private equity, que é só o veículo no sentido de que são veículos, e desculpa usar o termo técnico, de drawdown, aqueles veículos que chamam capital, você trava o dinheiro lá dentro, e depois você devolve o capital para o investidor em 7 ou 10 anos, né? Com, você tem um horizonte de investimentos bastante longo. Só que é só o veículo de private equity, porque o que a gente está comprando ali dentro, muitas vezes são ativos relacionados à renda fixa privada, não papéis listados, mas renda fixa privada e, como eu mencionei, coisas extremamente interessantes. Se quiser, eu posso te dar um ou dois exemplos só para você entender coisas que a gente tem feito. Evidentemente, são coisas que você não coloca em fundos líquidos, né? Que é o que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, porque são estratégias que você tem um período de maturação muito mais longo, mas dando um exemplo para vocês que eu acho super interessante. Existe uma área lá fora chamada Life Settlements. O que são life settlements? Se eu tivesse que traduzir para vocês, é antecipação de seguro de vida. Imagina, por exemplo, Samuel está bem de vida, passaram-se 40 anos, ele está bem, o filho dele está bem, os netos estão bem, está tudo bem.
Amém.
Amém. E ele, todo mês, ele recebe aquele boletim para pagar o seu seguro de vida, que ele tem pago há 30 anos, 40 anos, né? E aí ele fala assim, poxa, está tudo bem, para que eu vou continuar pagando isso? Mas, ao mesmo tempo, eu estou pagando isso há 30 anos. Isso tem um certo valor, né? Antes da crise de 2008, os bancos começaram a fazer antecipação desses seguros. Então, ele chegava para o Samuel e falou o seguinte, Samuel, vamos fazer o seguinte, você tem, quando aconteceu o evento, você tem, por exemplo, $1 milhão para você receber. Eu te faço um cheque agora de, por exemplo, $250 mil, eu continuo pagando mensalmente o seu seguro de vida e quando o evento acontecer, eu recebo esse $1 milhão, né? E os bancos fizeram isso. E os bancos hoje têm muitos desses papéis dentro dos seus balanços. O problema é que os bancos estão saindo dessa área, né? E o que a gente faz? A gente compra isso, então o mercado já... A gente compra o segundo, terceiro... A gente é o segundo, terceiro detentor desses papéis.
Mercado secundário.
Mercado secundário, exatamente. E no final do dia, o grande segredo por trás dessas estratégias é você comprar, por exemplo, um número de vidas ali muito grande. Porque com 200, 300, 400 vidas, a lei dos grandes números funciona a seu favor. Você sabe que, na média, as pessoas, os eventos das mortes das pessoas vão acontecer dali, por exemplo, 7 anos, 8 anos. Depende muito do pool de vidas que você tem lá dentro, né? Então, o segredo é você conhecer muito bem essa parte atuarial, né? E você comprar com desconto. Então, normalmente, você compra 200, 250 mil dólares de valor de face, você espera gastar, por exemplo, 200, 250 mil dólares em seguros que você vai pagar até os eventos acontecerem, né? E, normalmente, você tem uma projeção de 7, 8 anos, por exemplo, para os eventos acontecerem. Você faz, por exemplo, uma conta bem rápida aqui, né, de padaria, isso te dá uma taxa interna de retorno de 10, 11% em dólares, que é uma taxa muito alta.
Uhum.
E a grande sacada disso, independente se a Treasury de 10 anos vai para 3 ou vai para 0, se o S&P vai subir 20% ou vai cair 20%. O teu risco ali é um risco atuarial. Ele não é um risco de mercado. Então, de certa forma, é algo que descorrelaciona muito a carteira dos clientes. Então, isso é algo que a gente tem feito em algumas estratégias. Posso dar outros exemplos também, se for o caso.
Que é o que a gente chama de seguro viático, né?
Na verdade, o viático ele é um pouco diferente. Normalmente, esse é um mercado que a gente não atua. É um mercado que acaba sendo muito mais regulado. E aí tem até uma área que atua muito na parte de pessoas que, por exemplo, precisam receber isso para fazer um tratamento, porque já estão em fase, por exemplo, avançada de uma doença. Isso a gente não entra. Mas a parte de comprar esses books de seguradora, a gente tem feito também. Outro exemplo, bem rapidamente para vocês, de coisas super interessantes que a gente tem feito, é o que a gente chama de litigation finance. Litigation finance, basicamente, você envolve duas partes que estão, por exemplo, entrando num processo judicial, uma contra a outra. E uma dessas partes, por exemplo, ganha a causa, só que quando ela ganha a causa, ela vai receber dali alguns anos, né? Que a gente faz? Muitas vezes a gente antecipa os fees que um escritório de advocacia precisa receber. Então, dando um exemplo real, existe uma grande empresa de energia nos Estados Unidos que foi processada, teve uma ação coletiva, né? Porque ela acabou causando um incêndio na Califórnia. Foi um processo multibilionário, né? As pessoas ganharam essa causa. E a partir do momento que ganha-se a causa, né, normalmente essas pessoas vão receber ali o que tem para receber num prazo de 2 a 3 anos. Até você conseguir instituir um trust, saber exatamente quando cada pessoa tem que receber e por aí vai, né? É um processo demorado. Só que imagina um escritório de advocacia que investiu anos nessa causa e precisa pagar os advogados, precisa pagar seus custos. Muitas vezes você entra antecipando esse recebível do escritório de advocacia e você consegue uma taxa interna de retorno de 14, 15% em dólares. Né? Então, e você pega como garantia justamente esse recebível que esse escritório de advocacia tem para receber. Então, isso é algo que, novamente, tem pouquíssima correlação com o mercado financeiro e taxas internas ali bastante elevadas.
Fora essa parte de investimentos alternativos que são majoritariamente ligados a crédito, pelo que entendi, tem fundos de ações também?
A gente tem algo em torno de 3%, 2 a 3% do nosso AUM, que parece um número pequeno, mas a gente está falando aí 60, 70 bi de dólares em renda variável. Então é um número que eu diria que não é tão desprezível assim.
Não.
É um número bastante elevado. A gente faz alguma coisa, parte de asset allocation a gente faz também, mas novamente, nosso DNA, o nosso core acaba sendo a renda fixa.
Passando aqui para o bloco 2, Luiz, para a gente falar um pouquinho de renda fixa global, né? Como enxergar o papel da renda fixa global na carteira, né, no portfólio do investidor brasileiro?
É uma ótima pergunta. E essa pergunta, eu acho que dá uma margem de conversa e de discussão bastante grande, porque no final do dia, se você pensar, por exemplo, na carteira média de um investidor americano, na média, simplificando, ele tem 40% renda fixa e 60% renda variável. Para pensar o porquê que existe essa composição de 60-40. Em geral, eles investem bastante em renda variável porque as taxas de retorno, as taxas de juros lá são muito baixas. Então, se você quer crescer o portfólio, não adianta, você tem que tomar um pouco mais de risco, né? Então, eles acabam tendo uma alocação maior em renda variável.
Um pouco mais de risco não, né?
Bem mais de risco. Sem dúvida. E o ponto fundamental, renda fixa de alta qualidade, em geral, tem correlação baixa com renda variável. Renda fixa de alta qualidade, em geral, tem correlação negativa. Então, quando você tem, por exemplo, um drawdown, isso evidentemente não vale sempre, tá? Mas normalmente, quando você tem um drawdown de, por exemplo, 20%, imagina que o S&P vai cair 20%.
Uma queda de 20%.
Você tem ali um movimento que o pessoal chama lá fora de voo para qualidade. As pessoas normalmente se desfazem de posições de risco, ativos de risco como renda variável, como, por exemplo, high yield, né? Ativos mais arriscados. E normalmente elas tendem a comprar ativos de maior qualidade, por exemplo, como títulos do governo americano. Em geral, é o melhor momento que esses títulos de governo acabam tendo em termos de retorno. Então, como você tem uma correlação negativa, você acaba diversificando bem o portfólio. Isso não acontece no Brasil na grande maioria das vezes, né? Quando você tem uma queda de 20%, por exemplo, do Bovespa, provavelmente o título público brasileiro está sofrendo nesse mesmo momento. Aqui no Brasil, a correlação...
Os pré-fixados.
Uhum. Não os pós-fixados, mas os pré-fixados, com certeza, e normalmente inflação também, eles acabam sofrendo no mesmo momento. Então, aqui no Brasil, essa correlação não existe. Então, o brasileiro, muitas vezes, quando está fazendo alocação, ele coloca um ativo de risco na carteira e ele protege com moeda estrangeira e não com necessariamente com renda fixa. Então, é importante lembrar o porquê que o investidor estrangeiro usa renda fixa no portfólio. Muitas vezes para dar estabilidade, muitas vezes gerar renda, e muitas vezes também proteger no movimento de correção de mercado. E eu entendo que isso serve também aqui para a renda fixa, para o investidor brasileiro, né? Investir em renda fixa internacional pode servir também em momentos de proteção, quando você tem momentos de estresse. Então, acho que é importante olhar esses pontos mais básicos aqui de alocação global, porque no Brasil é muito diferente. Eu costumo dizer que o investidor brasileiro ele tem um home bias muito forte, né? Que é um viés de investir no que ele acha que ele conhece que é Brasil, mas eu vou além, eu não acho que o investidor brasileiro ele só tem um home bias brasileiro, ele tem um viés muito forte para CDI e Selic, porque o investidor brasileiro não tem, na grande maioria, uma alocação 60% renda variável, 40% renda fixa, né? É muito, ele acaba sendo, em geral...
95%, 90% renda fixa e o resto em outras coisas.
Exatamente. Então, eu acho que o viés do brasileiro não é só para doméstico, é um viés também para renda fixa pós-fixada muitas vezes, né? Então, à medida que o investidor, que eu acho que foi o grande aprendizado aí dos últimos anos, né? Conforme você teve uma taxa de juros mais baixa no Brasil, o investidor percebeu que ele precisa ali tomar um pouco mais de risco, ele precisa ali ter um portfólio, dado que ele está tomando risco, um portfólio mais balanceado. E o movimento que a gente vê hoje é que taxas de juros no Brasil subindo, parece que o investidor desaprendeu todas as lições que ele aprendeu e volta para a renda fixa, né? Acho que uma das perguntas que a gente mais recebe em processo de due diligence, né? Quando, por exemplo, algum distribuidor ou algum investidor vai investir com a gente, eles fazem um processo super detalhado para entender como é que é a equipe de investimentos, processo, filosofia, como é que performou em movimentos de estresse e por aí vai. E uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe é: o que você aprendeu durante as últimas crises? Que é uma pergunta que faz todo sentido, né? Só que o investidor brasileiro aparentemente não faz isso. Ele não aprendeu com essa última queda de CDI e Selic aqui no Brasil, investiu mais em risco e agora que o mercado tem uma certa volatilidade, ele acaba se desfazendo de posição para voltar para a renda fixa, né? Então, acho que esse é um ponto de questionamento ali ou de atenção que o investidor deveria ter.
Você falou de renda fixa, né? Da utilidade e da importância, né? Na carteira de qualquer investidor, mas para nós aqui, né, brasileiros em geral, quando a gente olha as lâminas dos fundos de renda fixa lá fora, né, em dólares, geralmente os retornos desses fundos são ali 3% ao ano, 3,5% ao ano, 4% ao ano. Os fundos que rendem bastante assim, rendem 5,5%, 6% ao ano. E é natural para nós aqui, né, que muitas vezes não temos muita noção da matemática por trás do processo, comparar com o CDI. Pô, o CDI atual, por exemplo, está ali indo para quase 12%, em algum momento talvez chegue a 13%, infelizmente. Aí se a gente olha 13%, ou 12% que seja, contra 6% lá fora, fala, poxa, não faz sentido, vou investir a 6%, sendo que aqui paga 13%, e muitas vezes as pessoas quando olham isso, fazem essa comparação errônea, falam, não vou botar em renda fixa internacional, não faz sentido nenhum. Alguns colocaram quando o CDI estava baixo, quando o CDI estava lá em 2, 3, e ele olhava, não, lá fora está 4, 5, então faz sentido. O conceito aqui está errado. Explica para a gente o que está errado aqui e como que deveria ser feita essa análise.
Boa pergunta, Samuel. Esse conceito está errado se você olhar os fundos redeados, né? Para quem está nos ouvindo que talvez não conheça tanto os termos técnicos de mercado, basicamente redear é você se proteger com relação à variação cambial, né? Imagina o seguinte, você tem um fundo aqui no Brasil, você investiu, por exemplo, R$1 milhão, vamos dizer que o câmbio está 5-1, você transforma esse dinheiro em US$200 mil, manda o dinheiro para fora. Se você não fizer mais nada, você como investidor, você está exposto aqui no Brasil ao potencial apreciação ou depreciação do real versus o dólar. Então, no final do dia, você está exposto ao risco de moeda, né? Se o dólar, seu dinheiro está lá em dólar, se o dólar se enfraquecer em relação em reais, você tem menos reais. Se o dólar se fortalecer, você acaba tendo mais reais na conversão, tá?
Isso seria um investimento sem hedge.
Sem hedge.
Sem proteção cambial.
Exatamente, com exposição à hard currency, à moeda, né? Ao dólar. Quando você faz a proteção cambial, Basicamente é um conceito um pouco mais complexo, mas como o Brasil tem uma taxa de juros muito mais alta do que a taxa de juros lá fora, ao você fazer essa proteção cambial, você acaba ganhando uma boa parte do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, pegando os números que você mencionou, vamos supor que CDI esteja a 12. Está um pouco abaixo hoje, mas vamos supor que esteja a 12. Ao você mandar nesse exemplo que eu dei, R$1 milhão que se transforma em US$200 mil, botei o dinheiro, deixei o dinheiro lá numa conta lá fora, faço a proteção cambial, eu acabo capturando algo em torno de CDI, 12%, menos o tal do cupom cambial, que é uma outra expressão que a gente usa muito no mercado financeiro, hoje está aproximadamente algo em torno de um e alguma coisinha. Tá? Então, ao mandar o dinheiro para fora, deixar ele em conta e fazer o hedge, a proteção cambial, você está capturando algo em torno de 11%.
A tal da proteção cambial, ela tem um custo. Assim, simplificando aqui, para a gente não se aprofundar demais nos detalhes, tem um custo essa operação. Que daí daria para o investidor, em vez de ele... Só proteção. Assim, ainda não chegamos no investimento lá fora.
Uhum.
Só proteção, em vez de ele render o 12% do CDI, renderia em torno de 11%.
11%.
Perfeito.
Exatamente.
Tenho aqui o 11%.
Exato. Aí o investidor vai falar, mas isso é um péssimo investimento, porque eu posso comprar um CDB rendendo 100% do CDI aqui no Brasil, ou um título do governo rendendo Selic, que está 12%. Né? Verdade, só que o dinheiro está parado em conta. O que a gente faz? A gente investe numa estratégia, e essa estratégia vai buscar, aí depende da estratégia, os seus 3, 4, 5 ou 6% em dólares. Né? Então, teoricamente, esses fundos redeados, eles acabam te adicionando um retorno em função dos fatores de risco que ele está correndo lá fora, está comprando high yield, está comprando mercados emergentes, títulos do governo, etc. E você ainda tem esse carrego, né, esse diferencial de juros que você consegue capturar.
Se tirar todos os custos envolvidos, dá o quê? Uns 2% ou menos?
Depende muito da estratégia lá fora.
Hoje, mais ou menos.
Hoje, se você olhar,
pegando o exemplo do Pinco Income.
Boa pergunta.
A Pinco
Income, hoje você está capturando aproximadamente CDI mais 5,5%, 6%.
Mas em termos de custos, qual que seria o custo envolvido?
Custo da estrutura de hedge.
Olha, hoje o hedge você captura, de um lado, 11, a gente está num CDI de 11,75 hoje, tá? O cupom cambial está em torno de 1,1, 1,2. Então, ao você mandar o dinheiro para fora e fazer o hedge de moeda, você está falando aí de 10,5 aproximadamente que você captura só na parcela da proteção cambial.
Tá.
Além dos 10,5, você precisa adicionar o carrego ou o yield do fundo lá fora, que está em torno de 6%. Então, isso traria o fundo para 16%, praticamente 17%.
Tá, então o erro nesse exemplo que eu dei aqui é que não dá para falar que vai render só os 3, 4 ou 5% do fundo lá fora. É o contrário. Então, a matemática é, pego o valor do CDI,
sim,
aproximadamente 12%, tiro esse custo do hedge, que vai oscilar ali geralmente entre 1% e 2%, uhum, de maneira muito grosseira aqui.
Sim.
Tá? E aí a gente adiciona o potencial de retorno da estratégia lá fora.
Exatamente.
Então, se a estratégia lá fora tiver um potencial de retorno, um carrego de 5%, no frigir dos ovos, o resultado seria desses 12 menos 1, daria 11, mais os 5 lá de fora, daria 16.
Exatamente.
É mais ou menos o que o Pinco Income tá com carrego aí hoje.
Exatamente, tá. Exatamente isso. Com uma vantagem, né? Dependendo da estratégia que você investe lá fora, ela provavelmente vai ter muito pouco de Brasil. E teoricamente, em condições normais de mercado, não estamos falando de um momento de estresse que tudo, a correlação vai para um e tudo cai ou tudo sobe.
Uhum.
Mas em condições normais de mercado, você continua tendo um belo diversificador para sua carteira. Exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, no Joesley Day, né? Que você teve ali um efeito de correção muito forte, específico de Brasil, porque foi uma crise brasileira que impactou o mercado brasileiro. Bolsa caiu, dólar foi lá para cima, curvas de juros abriram. Então, você acaba tendo um benefício da diversificação também ao investir no exterior. Então, esse conceito de vou investir em renda fixa no exterior porque só tem 2% não faz sentido, não é bem verdade. Você pode acoplar a proteção cambial, o hedge de moeda, isso vai te dar uma turbinada nesse seu retorno potencial.
E aí, passando aqui para a estrutura do time de gestão, Luiz, como é que está desenhada a estrutura de gestão da Pinco? E se aqui a gente tem a figura de um CIO para todas as estratégias, ou de fato você, para cada estratégia, tem um núcleo, uma célula? Como é que está dividida toda essa parte de investimento?
A Pinco, ela basicamente ela é estruturada em... Pensa numa estrutura de núcleo e satélites em volta, tá? No centro, você acaba tendo os gestores que fazem gestão de estratégias mais amplas, né, que tem mais grau de liberdade, tá? Em volta desses gestores, você acaba tendo áreas específicas. Por exemplo, só grau de investimentos nos Estados Unidos, ou só papéis de alto risco de crédito nos Estados Unidos, ou só mercados emergentes, e por aí vai, tá? Então, a estrutura da Pinco acaba sendo essa estrutura que a gente chama de Core e Satellite. A grande sacada da Pinco é que, imagina que você, por exemplo, é uma analista de mercados emergentes, né? Se você tem uma boa ideia de investimentos, você vai escrever um write-up, um report, né? Um memorando falando o seguinte: olha, tive essa ideia XYZ, papel tal, entendo que é um bom motivo, você tem um racional por trás ali para investir nesse papel que é muito positivo, acho que esse papel tem, por exemplo, tantos por cento de upside, etc, etc, etc. E você vai compartilhar essa informação com todos os gestores da casa como um todo. A gente está falando de 290 gestores, tá? E você aperta o botãozinho, manda um e-mail, todos os gestores acabam recebendo essas ideias ali, as suas ideias, as ideias de outros analistas, diariamente, né? E esses gestores dessas estratégias que receberam essa sugestão, eles acabam recebendo essas ideias e falam o seguinte: bom, eu tenho basicamente três opções. Legal, gostei da ideia da Carol, vou comprar o que ela me recomendou, porque você como analista já coloca o tamanho da posição, você sugere o tamanho da posição. Ela me recomendou comprar 10 milhões de dólares, legal, vou comprar 10 milhões de dólares. Ou, na minha estratégia, acho que eu tenho outras oportunidades, não vou comprar, vou passar. Ou, gostei da ideia, mas em vez de 10, eu quero 11, ou eu quero 7, né? E aí, todo o pessoal que recebeu essas ideias te devolve um e-mail falando o seguinte: olha, eu quero tanto, quero 5, 7, 8... 12. E você vai acabar consolidando essa boleta como um todo, né? E aí você tem uma área que vai executar essa ordem olhando para o mercado como um todo. E aí você tem um poder de barganha gigantesco, porque você não tem mais 2 milhões aqui, 3 milhões ali. Você tem um ticket de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, que é muito dinheiro, mas para Pinco, no universo de 2,2 trilhões de dólares, não é muita coisa. E muitas vezes a gente consegue um best execution, né, uma execução muito grande dessa ordem. É muito comum, né, quando você tem uma empresa fazendo uma emissão, vamos supor que uma empresa vai fazer uma emissão grande de US$1 bilhão. Essa empresa, ela não quer dar, por exemplo, 500 milhões de dólares para Pinco, porque ela acha que vai ficar muito concentrado. Muitas vezes ela ouve a famosa frase, kill or fill, né? Ou você nos dá os 500 milhões de dólares ou eu não vou comprar nada, porque eu tenho interesse em comprar 500 milhões de dólares. E muitas vezes a gente acaba tendo esse diferencial competitivo de você ter o nosso tamanho executando no melhor interesse dos clientes finais, né?
Você mencionou um número aqui que me chamou a atenção, né? 290 gestores. São quantos analistas servindo a esses gestores?
No total, a gente tem 160 analistas como um todo. Sejam eles analistas de crédito, que são um pouco mais de 75. Nós temos analistas também de outras áreas que não crédito especificamente, tá? Como, por exemplo, engenheiros de portfólio, pessoal que fica modelando fatores de risco para você saber como é que a carteira como um todo está, e o que a gente chama de Portfolio Risk Manager, né? Os gestores de risco da Pinco não são pessoas que estão segregadas da gestão e que ficam numa sala escondida no porão. São pessoas que estão do lado dos gestores simulando, bom, se você comprar esse papel, se tiver um choque, é isso que vai acontecer na sua carteira vis-a-vis o resto da sua carteira. Então, são pessoas que estão ativamente ali ajudando os gestores. Então, são 160 analistas, incluindo Portfolio Analytics, analistas de crédito e gestores de risco.
E se juntar todas as pessoas ligadas a investimentos, sejam gestores, analistas, são quantas
pessoas? São 700 e praticamente 800 profissionais de investimentos que a gente chama, né? E respondendo, eu esqueci de te responder um ponto sobre CIO, nós temos uma estrutura de Group CIO, que é o Dan Iveson. Embaixo do Dan Iveson a gente tem outros CIOs de áreas específicas, então no total são 6 CIOs.
Ah, legal.
Quais seriam essas áreas?
Você tem uma área, por exemplo, focada só em crédito, uma área só focada em core, uma área focada só em asset allocation e por aí vai.
Tá bom. E geograficamente ficam todos baseados ali na Califórnia ou estão espalhados pelo mundo?
Não, eles estão espalhados em vários escritórios.
No Brasil tem time de investimentos? Tem analistas?
Nós temos 3 analistas de crédito que suportam os fundos globais. Então, os analistas aqui, se você vai comprar um papel, por exemplo, Petrobras, você tem aqui analistas olhando e passando as recomendações, porque no final do dia a gente está na frente da informação, né? Perfeito. Faz todo sentido você ter um analista aqui que está recebendo informação, e a gente, por sinal, recebe muita ligação do mercado ali, porque o pessoal conhece o nosso poder de fogo ali para comprar esses papéis.
Falando de duas estratégias aqui disponíveis no Brasil, tanto o Pingo Income quanto o Pingo Global Financials, eu queria que você descrevesse um pouquinho cada uma delas, começando com a mais velha, que é o Pingo Income, depois passando para o próximo fundo, que é o Global Financial.
Perfeito. Bom, o Pingo Income é uma estratégia de renda fixa, global e flexível, né? É uma estratégia que globalmente a gente tem mais de 220 bilhões de dólares em ativos sob gestão. E inicialmente essa estratégia ela foi lançada em março de 2007. Então a gente está completando agora 15 anos de existência, tá?
220 bi de dólares.
Em ativos sob gestão.
É um dos maiores fundos de renda fixa do mundo?
É o maior fundo de gestão ativa do mundo, sim.
Caramba.
Então a estratégia ela foi criada com dois objetivos, né? Objetivo número um, uma gestão consistente de renda. E o segundo objetivo é você buscar preservação de capital no longo prazo. Então o fundo ele tem esses dois focos lá no exterior. E para você buscar um retorno um pouco mais alto, né? Você não adianta, você vai ter que ter um pouco, correr um pouco mais de risco. Então, ela é uma estratégia que ela é flexível o suficiente para permitir com que os gestores busquem um pouco mais de retorno, mas também com amarras o suficiente para o gestor não incorrer risco o suficiente.
O que é o objetivo de retorno de longo prazo desse fundo?
Olha, a gente diz que o fundo busca lá fora algo em torno de 4,5% a 5% em dólares, tá? Quando você faz a conta que a gente conversou agora há pouco para a CDI, a referência econômica de retorno é algo em torno de CDI mais 3 a 3,5. Lembrando que o fundo ele não é gerido versus o CDI. Perfeito. Ele é um fundo lá fora que investe em outros ativos. A gente faz o hedge de moeda, mas como referência apenas de retorno, algo em torno de CDI mais 3 a 3,5.
E ele já está com 6 anos, correto?
Sim, fevereiro, 3 de fevereiro de 2016 a gente lançou a estratégia. Eu sei porque eu sou o primeiro investidor do fundo, tá?
Ah, que legal!
Junto com o Seed Money da Pink, eu botei um pouquinho de dinheiro.
Nesses 6 anos, qual que foi o retorno que o fundo entregou, mais ou menos?
Aproximadamente 140% do CDI, historicamente. Evidentemente, você teria que consultar a lâmina da Pingo, que tem todos os disclaimers possíveis e imagináveis, mas perfeito. Lá você tem todo o retorno histórico.
O Luiz, nesses 6 anos aí do fundo, o que foi a volatilidade realizada, de fato, do Pingo Income?
Olha, cerca de um pouco acima de 4%, e novamente lembra o ponto que eu mencionei que a gente não controla essa volatilidade, uhum. né? Isso vai depender muito do mercado. Perfeito. Historicamente, lá fora, quando você pega o track record longo, algo em torno de 3 a 5 é algo razoável.
Última pergunta do Income, antes de você falar do Global Financials. Em termos geográficos, legal, você falou que ele é um fundo com escopo global, mas historicamente ele tem uma concentração maior em uma geografia ou outra, e qual que seria essa concentração?
Boa pergunta. Primeiro, um ponto que eu esqueci de mencionar que é super importante, ele é um fundo de renda fixa global, né? Em outras palavras, ele não vai ter commodities e renda variável dentro dele, tá? Ele é muito flexível em termos de geografia, uma boa parte dos investimentos hoje estão em Estados Unidos, mas a gente tem, por exemplo, uma posição de 13% em mercados emergentes, a gente tem uma posição em Europa, tem uma posição em Japão, Europa continental e Reino Unido. Então é um fundo bastante flexível ali, com literalmente milhares de papéis dentro da carteira. A gente abre essa carteira trimestralmente, quem quiser, tiver curiosidade, ela está disponível nos nossos sites globais, você consegue abrir ali e você vai ver que estão uns 5 mil, 6 mil papéis dentro da carteira. Então é super pulverizado.
E as mesmas perguntas para o Global Financials.
Global Financials ele tem uma diferença marcante do Pingo Income, né? O Pingo Income, eu diria que, ele, novamente, é um fundo global e flexível. Então, ele pode fazer crédito, ele pode, dentro do crédito, fazer a parte de alta qualidade, que é o que a gente chama de high grade ou investment grade, ou aquele mais arriscado. Ele pode fazer crédito estruturado, ele pode fazer título público. Ele tem muitas ferramentas ali dentro da caixa de ferramentas. O Global Financials Credit, né, como o nome já sugere em inglês, ele é um fundo focado em crédito de instituições financeiras. Então, ele vai comprar papéis de crédito ali de grandes bancos e seguradoras, principalmente bancos, né? É uma estratégia bem mais concentrada do que o Pingo Income, mas que no longo prazo, teoricamente, ela deveria performar melhor, né? Quando você faz a mesma pergunta que vocês fizeram agora há pouco, né, de referência de retorno, a gente costuma mencionar que é uma referência de retorno de CDI mais 4 a 6%, com uma volatilidade que pode chegar ali de 6 a 10%. Historicamente ficou um pouco mais perto dos 6 ali, mas é algo que poderia ter uma volatilidade mais elevada.
Luiz, em termos de você falou que ele é mais concentrado, o Global Financials, do que o Pinco Income. Quão mais concentrado, que a ordem de grandeza?
Acho que é difícil comparar, eu mencionei o Pinco Income tem milhares de posições, né? O Global Financials provavelmente vão ter dezenas de posições.
Tá.
Então acaba sendo uma concentração bem mais significativa, mas é porque o outro é extremamente pulverizado.
Perfeito.
Mas você pode ter posições no fundo aí de, por exemplo, 5%, de 3% num único emissor, 2% num único emissor. Em geral, a posição média varia entre 1% e 2% em cada emissor.
Em termos de escopo geográfico, tem uma concentração maior em Europa.
Sim, ele acaba tendo uma concentração maior em Europa. Hoje o fundo está com 24% aproximadamente no Reino Unido, 7,7% em Suíça, França a gente tem algo em torno de 9%, Espanha 12%, Itália 8%, Holanda 12% e por aí vai. Então ele é um fundo hoje que predominantemente a gente investe em Europa. Isso é uma pergunta interessante, né? Porque as pessoas falam assim, mas a Europa está crescendo muito pouco, por que eu vou investir na Europa? Uma coisa é você investir em equities, outra coisa é você investir na dívida. E quando você olha a dívida, você olha o balanço dos bancos, a gente está falando aqui dos bancos e depois eu posso mandar para vocês a carteira, as 10 maiores posições do fundo, provavelmente você deve conhecer 8 ou 9 nomes do que estão ali.
É um dado público, né?
Dado público, a gente está falando ali provavelmente de BNP Paribas, Credit Suisse, Crédit Agricole, bancos desse porte, né? Então são bancos ali bastante, bastante importantes. Então são bancos ali que provavelmente todo mundo conhece. E esses bancos, novamente, estão extremamente bem capitalizados. Para você perder dinheiro de forma permanente com esses cocos, né? Esse papel ou virar equity ou virar pó, provavelmente você teria que ter uma crise no setor bancário muito pior do que a crise que você teve em 2008, dado o nível de capitalização desses bancos.
As duas estratégias, elas são tocadas pelo mesmo time de investimento? E onde que eles estão sediados?
A equipe do Income, os três gestores ali, que é o que a gente diz em inglês, né, os accountable, né, os que são responsáveis ali pela performance, as pessoas que você tem que ligar para dar os parabéns quando eles vão bem ou ligar para cobrar quando não está indo tão bem. Os três ficam ali em Newport Beach, na Califórnia. Desses três gestores, um deles é o Group CIO Dan Iveson, tá? Mas é o Dan Iveson, o Alfred Murat e o Josh Anderson. Os três ficam na Califórnia. Os gestores da Global Financials, eles já ficam ali em Londres, no escritório de Londres. E a equipe é liderada por um francês que tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, chama-se Philippe Baudereau.
Bom, passando aqui para o nosso próximo bloco, um bloco que a gente fala um pouco mais de cenário e carteira, depois de entendido aí os dois principais fundos de vocês, tem um processo bacana que vocês fazem lá, que são os fóruns econômicos trimestrais, que vocês convidam não, né, fazem parte desses fóruns, grandes nomes aí, acho que vai ser legal você citar quais são esses nomes, e eu queria perguntar para você, assim, dado esse cenário extremamente turbulento que temos vivido, né, alta de juros nos Estados Unidos, um evento extremamente relevante, muita gente falava, mas aparentemente nem todo mundo estava preparado, dado que temos visto nos mercados ainda, né, os fundos sofrendo bastante, queria perguntar aqui, assim, o que você consome muita informação, o Luiz, para quem não sabe, assim, como bom engenheiro, fez CFA, o Caia você já fez também, né?
Também.
São duas certificações super técnicas aí do mercado, ele consome muita informação que esses times produzem lá fora e ele traduz para a gente aqui, não só traduz do inglês para português, mas traduz no sentido de reduzir, de sumarizar, né? E ele está sempre passando para a gente, mas o que você poderia falar para a gente aqui que são os principais pontos de atenção que o time de investimentos da Pinco está olhando para curto, médio prazo atualmente?
Perfeito. Bom, você bem mencionou, né? O nosso processo de investimentos ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. Cada 3 meses a gente faz um fórum macroeconômico, né? Todos os profissionais de investimentos se reúnem na nossa sede em Newport Beach. A gente teve um hiato de 2 anos fazendo virtualmente, mas obviamente a gente já voltou agora a fazer presencialmente. Além dos profissionais de investimentos da Pinco, a gente tem nosso advisory board, nosso board de conselheiros participando desse fórum. Ele é só presidido pelo Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central americano. Além do Ben Bernanke, a gente tem o Josh Bontol, que foi basicamente o chief of staff da Casa Branca. em administrações anteriores. A gente tem o Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. A gente tem o Mark Carney, que ele foi presidente do Banco Central da Inglaterra, assim como presidente do Banco Central do Canadá em momentos diferentes.
Olha só.
E ele é membro do Special Envoy on Climate Action and Finance das Nações Unidas. É, tem uma pegada muito forte de ESG, que é algo extremamente importante para os nossos clientes. É, a gente tem a Michelle Flournoy, que foi ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos e tem dado muito insight sobre essa tensão de Ucrânia com Rússia. E temos também um ex-CIO do Fundo Soberano de Singapura. Todos eles participam do nosso fórum. E além deles...
Conselho de notáveis.
Conselho de notáveis. E além deles, a gente sempre contrata palestrantes externos ali, que são pessoas que são formadoras de opinião. Exemplos de, por exemplo, Mário Draghi, que participou num fórum questão de 2 anos atrás. A gente teve a Condoleezza Rice, Janet Yellen. No último ano, em outubro, a gente teve Armínio Fraga, por exemplo, participando num fórum nosso. Então a gente gosta de ouvir pessoas que são formadoras de opinião, gostamos de ouvir pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, valoriza muito isso, justamente para nos forçar a pensar num ponto de vista diferente, ver se a gente não está perdendo alguma coisa ou cometendo algum erro. E a gente contrata pessoas que são experts de assuntos que a gente não tem o menor conhecimento, né? Por exemplo, a gente contratou um médico em março de 2020, que ele foi médico, foi do Departamento de Homeland Security, segundo médico do Barack Obama, para falar de Covid. A gente não entende nada de Covid, então vamos contratar alguém que saiba disso, né? Mas tentando resumir aqui, qual que é a nossa visão? Nós entendemos que nos próximos 3 a 5 anos, aí eu estou falando um pouco mais de longo prazo, tá? E eu já entro na questão mais de curto prazo. Nos próximos 3 a 5 anos, nós entendemos que os fóruns, os ciclos econômicos, eles provavelmente vão ser ciclos econômicos mais curtos em tempo, com uma amplitude maior e com uma divergência muito grande de país para país. Para você só tentar entender o que eu estou falando, pensa o que aconteceu nos últimos 2 anos. Você teve uma das quedas mais rápidas das nossas vidas, uma das voltas mais rápidas das nossas vidas e uma divergência muito grande de país para país, né? Você vê Estados Unidos e vários outros países ali em níveis pré-pandemia ou acima e alguns outros países em níveis bem abaixo ainda do que eles tinham pré-pandemia, né? A gente entende também que nos próximos anos os retornos potenciais, seja de renda fixa, renda variável, de outras classes de ativos, provavelmente vão ser mais baixos, né? O que a gente teve nos 10 anos anteriores à pandemia, né, de 2009 até 2019, provavelmente a gente não vai ter nos próximos 3 a 5 anos. E nesses 10 anos que eu mencionei, basicamente você teve um crescimento baixo dos países, mas constante. Você teve inflação de países desenvolvidos consistentemente abaixo das metas. Você teve volatilidade muito baixa, exceto em picos esporádicos aqui e ali, 2015, 2018, mas em geral a volatilidade foi muito baixa e os retornos foram muito elevados. Nos próximos anos a gente acha que esses retornos vão ser mais baixos, tá? Mas em termos de nos próximos 12 meses, né, no curto prazo...
Qual foi a última vez que houve esse encontro aí?
A gente teve um fórum de curto prazo em dezembro, cujas conclusões foram publicadas em janeiro. Uhum. Tivemos um fórum, questão de 2 semanas atrás, que as conclusões ainda não foram publicadas, mas eu posso dar uma palhinha do que você pode...
Estou interessado nessa daí. Esperar. Dezembro já era, né?
Fica mais fresco. Basicamente, o grande risco para 2022 aqui, evidentemente, a inflação, né? É o assunto do momento. Essa inflação ela pode continuar persistentemente alta por causa de uma combinação de fatores. E não é só, única e exclusivamente, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? O primeiro fator, né? Você pode ter os problemas de supply chain, né? De cadeia produtiva, que não se resolvem ou até pioram. Isso pode acontecer, né? Isso ficou muito evidente lá quando você teve... todos os problemas de pandemia e a produção de microchips que impactou preços de carros usados e novos no mundo como um todo. Né? Então isso pode acontecer. Você teve um ganho de produtividade nos Estados Unidos e países desenvolvidos muito em função de investimento em digitalização, automação, né, melhoria de processos. Se isso se perder nos próximos anos, você pode ter um impacto ali de isso se tornar um fator inflacionário. Você teve gente que entrou no mercado de trabalho, principalmente nos Estados Unidos, né? Teoricamente isso é deflacionário, mas se por algum motivo você perder essas pessoas, né, que talvez não decidam não trabalhar ou qualquer outro motivo, você continua tendo um mercado de trabalho muito apertado e isso daí é inflacionário. Você tem a questão de expectativa de inflação ali de médio e longo prazo que é uma profecia que é autorrealizável, né? Se as pessoas acharem que tem inflação, essa inflação acontece, né? Se você quer comprar um celular novo, você acha que vai subir muito de preço, você compra hoje, né? Se todo mundo acha a mesma coisa, essa profecia acaba se autorrealizando. Então, isso é algo que provavelmente os bancos centrais estão tentando combater ao máximo. E, evidentemente, para jogar a gasolina na fogueira, você tem a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que aí você tem problemas ali de preço do petróleo, você tem problemas de exportação de trigo, você tem problemas de exportação de milho, ninguém fala muito de milho, mas assim, a própria próxima safra da Ucrânia está perdida, né, porque não vai conseguir produzir. Você tem problemas especificamente no Brasil de fertilizantes, que a gente importa muito da Rússia e da Bielorrússia, e por aí vai, né? Então a gente tem aumentado a projeção, né, de inflação. A gente entendia que nos Estados Unidos você teria dados de inflação muito elevados no primeiro trimestre, mas a gente achava que em função, né, de subida de juros nos Estados Unidos, pré-guerra, essa inflação bem devagarzinho cairia ali para algo em torno de 2,5% a 3% bem no final do ano. Tá? E a gente está revisando esses dados para cima. Provavelmente eu imagino que o número que vai sair é algo em torno de 4%. Então é um ponto percentual que é bastante
inflação. É o dobro da meta, né?
Exatamente. Então é algo que joga muito ali gasolina na fogueira, lenha na fogueira. Então inflação é para cima, crescimento é para baixo. Né? Vários países devem ser impactados de forma negativa para crescimento. Acho que talvez o dado um pouco mais positivo nisso tudo, né? Quando você olha especificamente para emergentes, a gente entende que alguns emergentes vão sofrer bastante. Evidentemente, o mundo como um todo vai sofrer com inflação e crescimento mais baixo, tá? Inflação mais alta e crescimento mais baixo. A gente entende que tem um grupo de emergentes que são importadores de commodities que vão sofrer pesadamente. Existe um grupo no qual o Brasil se insere, que são exportadores de commodities. E esse daí, talvez, esse grupo se beneficie daqui para frente. Então, de certa forma, a grande preocupação que a gente tem acaba sendo, evidentemente, ali inflação. Temos também uma outra preocupação que é relacionada à Covid, não necessariamente de ter novas cepas, não é isso, mas a forma como os países lidam com a Covid, né? Aqui no nosso pedaço de mundo...
Apesar de não parar a piada com os nomes, né? Porque parece piada, né? Agora é a Delta Cron, daqui a pouco vai ter a Omicron com vai fazendo combinações.
Combinações.
Aí, mas enfim.
Quando a rainha da Inglaterra pegou, a piada foi que era a Delta Queen, né? Mas a preocupação com a Covid não é tanto no sentido de vidas humanas. Evidentemente, tudo que aconteceu é terrível. Não me entenda mal. O nosso consultor médico, ele está relativamente otimista com relação à Covid, né? Entende?
No sentido de que a mortalidade vai cair.
Exatamente. Você tem a chance de você ter vacinas de segunda geração, que é aquela vacina que você nem pega mais. Não é que você pega e fica bem. É aquela que você nem pega mais. Então, em princípio, a gente está otimista com relação a isso, né? Mas existe um impacto que é muito comum. Você entra num qualquer jornal ali na internet e você vê, né? Cidade da China, XYZ, teve 4 casos de Covid e eles fecharam a cidade como um todo. No nosso pedaço de mundo aqui, né, os nossos governantes, eles tratam a Covid muito mais com capacidade de hospitais, número de mortes. Então, as decisões são muito tomadas com base nesses indicadores, né? Está aumentando muito o número de casos. Provavelmente você vai ter mais gente hospitalizada, vamos aumentar a capacidade de hospital e vamos fazer lockdown. É mais ou menos isso que se faz em uma boa parte do mundo. Mas existem países específicos, como é o caso da China, por exemplo, que é número absoluto de casos. Teve caso, fecha a cidade. E isso volta a ter os impactos que eu mencionei ali, de, por exemplo, de supply chain e por aí vai, né? Isso impacta também a questão de, por exemplo, o setor de serviços, né? Como um todo, se você começar a ter mais lockdowns ao redor do mundo, você, que é o que aconteceu com a Delta, por exemplo, você impacta a recuperação do setor de serviços, né? Porque esperava-se que com a população vacinada, etc., as pessoas voltariam a uma normalidade, voltaria a bar, restaurante, né, viagens, hotéis, etc., a pessoa acaba gastando muito com serviços. Isso acabou sendo freado um pouco, teve um impacto final de 2021 e 2022 agora com a Delta, né? Então isso acaba sendo uma certa preocupação também do ponto de vista econômico.
Luiz, quando a gente pega tanto o Pinnacle Income como o Global Financials, a gente vê que no horizonte de 24 meses, os dois fundos estão positivos e acima do CDI. Mas olhando para o ano de 2022 em específico, os dois fundos estão caindo. O que que o investidor dos fundos da Pinnacle aqui no Brasil, ele pode esperar em termos até de cenário? A gente já chegou no fundo do poço no que diz respeito à performance dos fundos ou ainda tem muita volatilidade no caminho?
Ótima pergunta, Carol. É verdade, nesse ano a performance dos dois fundos está no território negativo, né? Isso, o trabalho mais transparente do mundo é o trabalho do gestor, né? Que todo dia na cota o resultado está ali, então isso não tem como esconder. Isso aconteceu em função basicamente de uma expectativa de inflação bem mais elevada no mercado internacional, e aí a guerra acabou contribuindo para essa expectativa de inflação mais alta e uma correção generalizada de vários indicadores de renda fixa, né? As duas estratégias, quando você olha os números em dólares e compara ali com benchmarks ou com referências de renda fixa, as duas estão mais ou menos em linha com números em geral ali, por exemplo, do setor de crédito grau de investimentos ou crédito de high yield, né, de grau especulativo, ou mesmo comparado com Barclays Aggregate, que é um benchmark de alta qualidade nos Estados Unidos, que é basicamente 75% risco governo e 25% grau de investimentos. Então, o fundo ele acabou tendo uma performance mais ou menos em linha com o mercado global de renda fixa, né? O que esperar daqui para frente? A gente já tinha publicado, quando a gente estava falando dos fóruns macroeconômicos, né, que os próximos anos eles vão ser mais voláteis mesmo, né? Isso não está relacionado necessariamente com a guerra. A guerra, obviamente, gera mais volatilidade ainda. É muito difícil falar que a gente já chegou no fundo do poço, né? Até porque a gente ainda não sabe qual o desdobramento final dessa guerra. E ainda a gente tem um cenário muito desafiador do ponto de vista de inflação. O que eu posso te dizer é que, historicamente, a partir do final do momento que você tem essas quedas, historicamente o Pinco Income tem uma recuperação bastante forte em 6, 12, 24 meses subsequentes, né? Eu acho que no final do dia é importante lembrar o investidor, né, que o que importa para ele é o tempo investido e não o timing de investimentos, né? Você aqui do Brasil tentar fazer o timing de investimentos para quando vai a Treasury de 10 anos, ninguém tem bola de cristal, nem a gente, e é muito difícil você fazer isso. Mas se você conhece o processo de investimento, você conhece o histórico do gestor, sabe da capacidade deles de navegar ambientes não positivos e ali ambientes mais de retorno positivo, você pode confiar e dormir tranquilo, né? A gente tem uma abordagem muito forte nas nossas estratégias, principalmente no income, que é o que a gente chama de bend but not break, né? Ele balança, mas não quebra. Né? E aí a ideia ali é que isso é como se fosse uma mola, né? É renda fixa. As taxas e spreads abrem, em teoria, nos momentos subsequentes, quando você acalma um pouco, né, o mercado acalma um pouquinho, você acaba tendo um retorno bastante significativo. Então, eu fico muito preocupado com esses investidores que tentam fazer o timing disso, porque provavelmente vão acabar perdendo dinheiro.
Olhando a renda fixa lá fora, janeiro, fevereiro e março foram meses, assim, no momento dessa gravação, o março não acabou ainda, mas acho que vai acabar negativo também. Mas janeiro, fevereiro e março, meses negativos. Vocês e os fundos da Pinco também estão negativos de acordo com os benchmarks lá fora. Como que vocês estavam antes de janeiro ali? Como que vocês estão agora em termos de ter mais ou menos risco? Vocês vieram aumentando o risco à medida que o mercado veio caindo? Ou vocês estão, entre aspas, sentados na mão ali, estão segurando ainda?
A gente não mudou muito a nossa cabeça. Estão aparecendo várias oportunidades, né? Você pega, por exemplo, o mercado de grau de investimentos, tá? Papéis de grau de investimento nos Estados Unidos. Aí se você pegar, dependendo do dia exato que você pega, e a gente está aqui, né, no finalzinho de março, né? A gente está no dia 21 de março, alguns índices chegaram a cair 7 a 7,5% em dólares. Papéis, grau de investimento.
São empresas bem sólidas, mas que tinham pouca gordura. A taxa que elas pagavam era baixinha.
Isso em função de movimento de correção. As pessoas entrando, né, em desespero e muitas vezes vendendo esses ativos, e aí você tem essa correção de mercado. Tem uma série de papéis dentro dessa parte de grau de investimento que a gente gosta. Então, e como a gente está com uma posição de caixa elevado dentro do fundo, a gente pode usar esse caixa que a gente tinha ali para pontualmente começar a comprar esses papéis. Não é algo que a gente vá sair de uma alocação X e ir para 2X em questão de uma ou duas semanas, mas gradualmente a gente começa a usar taticamente essas posições de caixa ali para você buscar essas barganhas que começam a aparecer no mercado.
Tá. Sim, tentando resumir então do Pinco Income. Mercados emergentes, ou investment grade, ou high yield de Estados Unidos, high yield de Europa, Tem alguma coisa que a gestão acha que tá atraente pra caramba? Ou não tem nada que é assim, super atraente ainda?
Nada de forma muito geral, Samuel. No sentido de que a high yield está extremamente barata, eu vou comprar um índice geral de high yield. Não, é muito no caso a caso, papel a papel.
Mais no micro do que no macro.
Muito mais no micro do que no macro. Diferente de, por exemplo, o que aconteceu em 2015. Não sei se vocês se lembram em 2015, mas basicamente a gente teve um choque do petróleo, um mini choque do petróleo. Os produtores de petróleo mantiveram a produção alta para o preço cair, porque existia um grande competidor do petróleo tradicional, que era o gás de xisto nos Estados Unidos. Né? Pessoas estavam começando a produzir o gás de xisto. E na média, a produção, o custo de produção de gás de xisto era algo em torno de 40, 60 dólares. Significa o seguinte, petróleo abaixo de 40, grande parte dos poços ali de gás de xisto quebram, porque o custo de produção é maior do que você consegue vender ali no mercado. Né? E aí você teve um movimento muito forte de investidores tirando investimentos do setor de high yield. Por quê? Na época, o mercado de energia representava, não lembro exatamente, mas algo em torno de 10, 15% do mercado de high yield. E o pessoal comprava muito através de ETF, gestão passiva. E aí os bancos começaram a recomendar, olha, melhor sair desse setor. Muita gente começou a vender. Esses spreads abriram absurdamente. Naquele momento a gente comprou muito high yield.
As taxas, spread abria, as taxas subiram. Muito boas.
Exatamente. Então a gente aproveitou muito, e isso foi de uma forma mais generalizada, porque tudo abriu. Porque você teve muito, muito vendedor e pouco comprador. Né? Diferente do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é muito caso a caso, papel a papel. A gente tem sido extremamente seletivo nesse momento.
Tá. E no Global Financials?
Global Financials, assim...
Tem menos graus de liberdade para trabalhar, né? O que a gestão fez aí, de maneira resumida?
E mudou alguma coisa na alocação da Europa, com Rússia, por exemplo?
A gente não tinha nada de Rússia no Global Financials, zero de exposição. A única exposição que a gente tem acaba sendo de forma muito indireta. Alguns bancos têm um pouco de exposição indireta ao mercado russo, mas é uma exposição muito pequena que a gente entende que é muito gerenciável. O que acontece é que essa segunda invasão da Rússia na Ucrânia, e desde 2014, por causa inclusive de embargos, etc., todos os bancos da Europa começaram a cortar de forma significativa o financiamento russo. Então hoje o financiamento ele é infinitamente menor do que era lá atrás. Então você tem alguns nomes pequenos que tem alguma pequena exposição indireta à Rússia, mas nada de exposição direta. E a gente acha que os fundamentos dos bancos continuam extremamente sólidos ali na Europa. Então não tem nenhum grande fator de preocupação que a gente acha que, por exemplo, aqueles cocos vão ser ativados, você vai ter uma perda permanente de capital, de forma alguma.
Tá.
Agora o quarto bloco.
Vamos perguntar de Rússia e Ucrânia no Income.
Ah,
até porque o Luiz fez um texto recentemente. Manda você
aí.
Porque pega o gancho. Você falou, ah, beleza. O Financials sim. Não tem. E o Income?
Luiz, a gente falou um pouquinho de Rússia agora. E no Pinco Income? A gente tem alguma exposição na carteira do fundo, a Ucrânia, a Rússia, ou algo que possa, de fato, impactar negativamente o retorno do investidor?
Olha, Ucrânia a gente não tinha nenhuma exposição no Pinco Income, no Pinco Income, e Rússia a gente tinha uma pequena exposição dentro do contexto global de mercados emergentes. O fundo pode ter até 20% de mercados emergentes. Historicamente a gente chegou a ter 20%, pré-guerra a gente chegou a ter algo em torno de 16%. Então a gente tinha uma exposição pequena à Rússia, que eram através de papéis emitidos pelo governo localmente em rublos. A gente tinha alguns papéis emitidos pelo governo, empresas quase soberanas, emitidos fora da Rússia. E a gente tinha uma pequena exposição a moedas através de um contrato que a gente chama de NDF. Tá? Essas posições foram severamente marcadas muito próximos a zero. Tá? Então, o que significa que todo o impacto que você poderia ter no fundo já ficou para trás. A gente entende que não é no melhor interesse dos nossos clientes a gente se desfazer dessa posição agora.
Dado que já está valorada a quase zero.
Exatamente, ela está valorada a quase zero e você tem um payout, né, que a gente chama, muito assimétrico. Vou dar um exemplo real para vocês. As sanções que foram colocadas na Rússia foram sanções muito específicas, né? Não foi across the board. Existem, por exemplo, os papéis locais. Tá? Se você é um investidor russo local, imagina que você é um fundo de pensão local na Rússia. Você vai comprar um título público russo, esse papel está valendo 90 centavos de dólar, tá? Então está valendo, tá bem valorizado, né? Esse mesmo papel para o investidor estrangeiro, você entrou na Rússia para comprar esse papel, está valendo zero. E por que isso, se é o mesmo papel? porque você tem sanções do governo russo com relação a investidores estrangeiros, que são, na verdade, medidas contra sanções que o Ocidente colocou em relação à Rússia. Você tem problemas de controle de capital. Então, por exemplo, é proibido você pagar um investidor estrangeiro hoje. Existem contas que foram criadas para depositar o valor do principal, o valor dos juros, mas que ninguém pode tocar. Então, esses papéis foram marcados a zero. A gente entende que é uma situação que não faz sentido. Ou ele vale 90 ou ele vale zero. Em algum momento, e ninguém sabe quando, a gente não tem menor insight disso, mas você deve ter uma convergência. Ou o outro papel vai para zero, o que está valorizado para o investidor doméstico vai para zero, ou esse que está a zero vai para 90, ou algum ponto no meio do caminho. O que não faz sentido você ter essa disparidade. Não dá nem para você arbitrar isso, porque você é investidor estrangeiro. Né? Então, existem, a gente entende que não é no melhor interesse do cliente final a gente sair dessas posições agora, porque já foi valorizado praticamente a zero, e você tem um upside violento para cima. Então, a gente entende que faz sentido você manter essa posição, pelo menos no curto prazo.
Somando todas as posições, era que percentual, mais ou menos?
Se eu não me engano, em fechamento de fevereiro era em torno de 2,7% do portfólio, aproximadamente. Uhum. Considerando bonds locais, externos e moeda.
Acho que para encerrar esse bloco aqui de carteira e de cenário, dá para a gente fazer talvez um paralelo com 2020, né? Tanto para a indústria local quanto para a indústria de fundos de renda fixa internacional também. O que nós vimos, né, em 2020, em março, até março, abril ali, os fundos caíram bastante. Pega fundos de renda fixa conservadores aqui, que caíram 6%, 7%, 8%. E olhando os 12, 18 meses seguintes, esses fundos tiveram performance ali de CDI mais 5, CDI mais 7, CDI mais 8 em alguns casos. Foram retornos que a gente nunca tinha visto. Por quê? Porque eles estavam, na verdade, corrigindo ali uma queda grande. Olhando os fundos internacionais, incluindo aí os da PIMCO, também eles sofreram ali naquele auge de estresse da crise do Covid. E nos 12, 18 meses seguintes, diria até que nos 24 meses seguintes, né, tiveram um desempenho bastante forte. Olhando agora, né, que finalzinho de março, que os fundos caem ali entre 3% e 4%, não dá para saber como que vai fechar março ainda, o que esperar olhando para frente, né, em termos de carrego desses fundos, uhum. O retorno potencial, você poderia dar algum cheiro para a gente?
O carrego ele acaba sendo só um disclaimer de compliance anteriormente, para ser bem preciso com o investidor, o carrego ele acaba sendo uma ferramenta relativamente pobre. Ela serve para indicar o retorno potencial de um fundo. É como se você pegasse a carteira do fundo hoje, congelasse, marcasse ela na curva, e fosse só acruando juros, né? Então é uma medida muito pobre.
O que não é real.
Não é real. Não acontece isso. E ela é extremamente pobre justamente por causa disso. Porque o gestor pode mudar a composição da carteira a qualquer momento. E porque os fundos são valorados diariamente com os preços de mercado. Então é uma estimativa muito, muito pobre, tá? Mas quando você olha esses carregos hoje, são carregos muito atrativos, né? Então, no caso do PIMCO Income, você está falando aí em dólares de 5,94. Quando você traduz isso para CDI, você está falando algo aí em torno de CDI mais 5% aproximadamente, tá? No Global Financials algo semelhante, um pouco acima, talvez 0,30, 0,40 acima do PIMCO Income. Então, olhando para frente, são carregos atrativos, sempre lembrando que, evidentemente, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quando o mercado
vai
parar de cair.
Pode piorar eventualmente.
Pode piorar eventualmente também, né? E é importante o investidor ter sempre um horizonte de longo prazo. Mas o carrego, ele serve para dar um indício ali de retorno potencial. E quando você pega desde o lançamento do PIMCO Income aqui no Brasil, provavelmente em dados trimestrais, provavelmente esse carrego aí deve estar entre os mais altos. Provavelmente deve ter tido 2 ou 3 pontos de análise ali que tiveram carregos mais elevados, como março de 2020, tá?
Março de 2020 bateu quanto, mais ou menos? Assim,
imagino, eu não lembro de cabeça, mas eu imagino que tenha sido algo em torno de 7% em dólares, tá? Só para você ter uma,
então, tá ali perto
uma
de
ideia.
6.
Exato, exatamente. Então, é algo relativamente atrativo. Novamente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas é um carrego relativamente atrativo.
Perfeito, perfeito. Bom, para quem tem estômago, não é hora de resgatar. Talvez um bom momento para aplicar. E só fazendo um adendo aqui também, o PIMCO Global Financials, ele faz parte da carteira do Selection RF Global. Nós temos um veículo que só aloca em fundos de renda fixa global. É um veículo bem específico. O PIMCO Global Financials é uma das alocações nossas ali.
Passando aqui para o nosso último bloco de perguntas finais, Luiz, queria perguntar se você está lendo algum livro no momento e, se sim, se você indicaria a leitura nossos ouvintes aqui do Outliers.
Eu terminei de, na verdade, ouvir um livro em audiobook, é o primeiro audiobook que eu ouço, que foi muito bom, chamado Spaceman, que é com um astronauta chamado Mike Massimino. E ele conta muito o backstage da NASA e toda a camaradagem que existe entre eles, a cultura muito forte de equipe, que foi muito bom. E eu tô começando a ler um outro livro que foi recomendado pelo Ben Bernanke quando ele veio no Brasil em 2019, chamado Rockonomics, cujo autor chama-se Alan Krueger. Ele mostra um pouco como as lições do mundo da música podem ser aplicadas ali para a economia e para a vida como um todo. A gente tem algumas estratégias que estão começando a investir em direitos autorais de músicas, não Pink Income, não Global Financials. Então, eu estou começando a ler. É um livro bem interessante. Explica, por exemplo, como é que o mercado da música foi disruptado com a tecnologia, né? Porque antigamente você tinha, na minha época, eu que já tenho mais de 10 Copas do Mundo, né? você tinha que comprar um CD, comprava 20 músicas, depois veio o iPod, agora a gente está no mundo de streaming, né? Então, por exemplo, como é que as bandas são remuneradas, por exemplo, quando você ouve mais do que 30 segundos no seu Spotify, por exemplo. Então, é um livro bastante interessante e recomendo.
Vou adicionar aqui a minha lista de leitura. Gostei.
Soletra de novo?
O título completo é Rockonomics, A Backstage Tour of What the Music Industry Can Teach Us About Economics and Life. Extremamente complexo. Rockonomics, Alan Krueger.
Boa, legal. Luiz, pô, você que tem aí com as suas mais de 10 Copas do Mundo nas costas e já tendo feito seleção de fundos no passado também, que dicas que você daria para os nossos ouvintes aí para selecionar bons fundos internacionais antes de investir? Que itens estariam no seu top 4, top 5 checklist ali?
Primeiro, acho que a capacidade da equipe, quanto tempo a equipe trabalha junto, formação, né, e experiência. Segundo, processo e filosofia de investimentos, eu acho que é fundamental. Terceiro, análise quantitativa, acho que é importantíssimo. Olhar o horizonte efetivamente de longo prazo, entenda-se 3, 5, 7, 10 anos. E olhar a consistência de retorno ao longo desses anos. E acho que um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem de analisar, que é mais difícil, é a questão de se a pessoa está aderente ao mandato. É muito comum lá fora, principalmente na indústria de hedge funds, você ter o famoso style drift, né? A pessoa
explica
que...
Explica pra gente.
Style drift. O cara, ele foi contratado para fazer gestão de small caps. Você espera que a carteira dele tenha só small caps. E de repente você pega a carteira do gestor e ele tem uma NTNB lá dentro. Já aconteceu aqui no Brasil, tá? E aí você pergunta, mas por que você tem NTNB? Ah, porque eu achava que era uma boa oportunidade, né? Você contratou o gestor para ele fazer small caps, então ele tem que estar aderente ao mandato. Qualquer coisa que ele faça fora do mandato é algo que não deveria acontecer. Primeiro porque você não esperava aquilo na sua alocação global, talvez você já tenha, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, NTNB, se você não queria ter mais, e esse cara acabou te dando uma exposição maior do que você queria. E segundo, porque talvez seja fora da área de expertise dele. Então, importantíssimo, na minha opinião, você olhar, ver se o gestor é aderente ali ou não ao mandato.
Boa.
Muito bom. De todas as lições de investimento que você já teve ou aprendeu no mercado, deve ter uma que você considere a mais relevante de todas. E qual seria ela?
Eu acho que é orientação de longo prazo, né? É muito comum você ver investidores comprando determinada estratégia, investindo em uma determinada estratégia com um determinado objetivo específico, por exemplo, diversificar a carteira. E no momento de desfavorável uma determinada estratégia, você vê o investidor sacando, né? E provavelmente ele está sacando no pior momento possível e quando aquela estratégia está diversificando a carteira. O resto está indo bem, aquilo está indo mal. Então, olhar o portfólio como um todo e ter um horizonte efetivamente de longo prazo, eu vejo isso pela Pinco nos fóruns que a gente faz lá de longo prazo. Se você não tem esse norte de longo prazo, é muito fácil você se perder nos momentos de bipolaridade do mercado, que é de exagero otimismo ou de pessimismo também exagerado. Então, orientação de longo prazo acho que é fundamental.
Pô, Luizão, se você pudesse escolher um cara ou uma pessoa, uma mulher do mundo dos investimentos que você admira pra caramba e levar pra jantar, quem seria essa pessoa? Em que restaurante você a levaria? E que prato que você pediria?
Bom, esse jantar aconteceu.
Olha só!
Nossa!
Em 2015 a gente teve o Ben Bernanke vindo pelo Brasil pela primeira vez. eu e meu chefe na época levamos ele para jantar no Dom.
Caramba!
Foi um menu degustação e o jantar foi bem divertido. Falamos de assuntos de investimentos, mas falamos de vários outros assuntos super interessantes.
Pô, conta aí uma...
Vou contar uma...
Ele é um fã Ben Bernanke.
Ele é um fã de beisebol e eu, evidentemente, não tenho a menor noção de como é que é o jogo de beisebol, né? Nunca gostei desse esporte. E a única coisa mais próxima de beisebol que eu me lembro é aquele filme que foi escrito, se eu não me engano, pelo Michael Lewis, a respeito de beisebol, que depois virou um filme com o Brad Pitt, que ele é um treinador que ele usa métricas diferentes ali para selecionar jogadores, né? E eu lembro de ter lido o livro, apesar de não entender nada de beisebol, e eu mencionei o livro para ele, né? Ah, ó, bem, você leu esse livro, gostou do livro? Ele falou assim, não apenas li, como o técnico que ele se refere ali é meu amigo pessoal na física, e durante a crise de 2008 foi uma das poucas pessoas que me mandaram e-mail, hang in there, se segura aí. Então, uma história que ele contou, gravei e não esqueci mais.
Caramba, pô, que sem graça, o cara já executou, já realizou. Bacana, pô, bem bacana, legal.
Luiz, aqui para acabar, em que gestores ou fundos você investiria caso a Pinco não tivesse uma política de investimentos nos fundos da casa? Pode ser um gestor global, um gestor local?
Eu vou mencionar talvez duas casas locais que eu particularmente gosto bastante, JGP e SPX, são duas casas que eu tenho posição na física. Lembrando que do Pinco Income e do Global Financials, eu sou o primeiro investidor na física depois do Seed Money, então eu tenho skin in the game, gosto bastante. É a única casa que eu tenho que eu quebro a minha política de diversificação, né? Normalmente eu tenho uma regra de não ter mais do que 5% em uma única casa, no máximo 10%, ou melhor, mais do que 5% em um único fundo, mais do que 10% na mesma casa. No caso do Pinco, da Pinco, eu tenho bem mais do que 10% ali, e é uma casa que eu tenho alta convicção, apesar de, teoricamente, né, o meu ganho vir da Pinco, eu tá adicionando risco na minha carteira, eu tenho alta convicção na gestão e não tenho problema nenhum em fazer isso.
Bom, Luiz, excelente, cara. Muito obrigado aí pela tua presença. A Pinco, se o investidor quiser encontrar mais informações, tem um site em português bem bacana, né?
Pinco.com.br, exatamente.
E vocês traduzem muito do que é produzido lá fora, né?
Exatamente. Inclusive, eu vi um dos seus posts ultimamente falando sobre inflação e relacionando ali o site da Pinco. Obrigado.
Boa, boa. Então, procurem aí na internet se quiserem achar. A Pinco, eu acho que não tem Instagram, essas coisas, né?
Não.
Muito sofisticado para eles ainda. Mas legal. Porra, muito obrigado, Luiz.
Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol.
Obrigado.
Valeu. Gente. Pessoal, obrigado pela participação. Nos procurem nas redes. Nós não somos tão
sofisticados.
Não, nós somos mais sofisticados. A gente tá ali no Instagram. Eu tô como @samuel.ponsone. Me procurem lá.
Carol. Eu tô como RSO_Carolina.
Pessoal, é isso. Forte abraço para todo mundo.